Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Se acomoda e vamos seguir a nossa conversa de cozinha. Para fechar o nosso passeio pelos grupos alimentares, hoje falaremos de um dos meus assuntos prediletos, os alimentos reguladores, que são as frutas, verduras e legumes. São chamados de reguladores por serem ricos em vitaminas, sais minerais e outros fitoelementos que são essenciais para a eficácia de todas as reações que acontecem no nosso corpo. Eles regulam essas reações. Ferro, cálcio, magnésio, manganês, potássio, beta-caroteno, licopeno, vitamina C, vitaminas do complexo B. As frutas, legumes e verduras são os melhores polivitamínicos que você vai encontrar. E essa turma toda é essencial para a produção de energia a partir dos carboidratos, para o crescimento muscular a partir das proteínas, para a manutenção da imunidade, crescimento ósseo, tudo isso é feito de proteína, mas regulado pelas vitaminas e sais minerais do grupo dos reguladores. É como se fosse o óleo do motor, o cimento que assenta os tijolos. Além disso, os alimentos do grupo dos reguladores são naturalmente ricos em fibras. Essas lindezas que nos fazem bem em todo o trato digestivo, desde a boca até a hora do trono, se é que me entendem. Então vamos andar com essas fibras para a gente entender melhor. Na boca, os alimentos ricos em fibras geralmente precisam ser mais bem mastigados, aquele hábito importante e esquecido sobre o qual já falamos. No estômago, as fibras ocupam espaço e ajudam a promover a saciedade, que é a sensação de bucho cheio. Quando chegam no intestino delgado, as fibras ficam ali meio que atrapalhando a passagem dos nutrientes pelo intestino, o que é ótimo porque tornam a absorção de nutrientes mais lenta, evitando acúmulos na circulação. As fibras também carregam com elas parte dos sais biliares, da bile. Como esses sais são produzidos no nosso corpo a partir do colesterol, é uma das formas de diminuir os seus níveis na circulação. No intestino grosso, além da conhecidíssima função de reforçar o bolo fecal que ajuda na evacuação, algumas fibras são a alegria, são o alimento predileto de umas bactérias bem amigas que moram lá, o que reforça a imunidade, até melhora o humor. E tem mais. O custo ecológico da produção de hortifrutis é praticamente nenhum, principalmente se procurarmos aqueles sem agrotóxicos. O consumo de pelo menos 5 porções de vegetais ao dia faz bem para a sua saúde e para a saúde do planeta. Apesar de todas essas maravilhas, enquanto todo mundo fica discutindo se faz low carb ou não faz, se come um monte de proteína ou não come, os coitadinhos dos vegetais seguem um pouco abandonados. E por que será? Aqui, gente, é a minha opinião. Eu acho que vem da falta de hábito, da falta de repertório e do consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, sempre cheios de sal e açúcar, de forma que passamos a achar sem graça um morango sem leite condensado ou uma abobrinha que não tem bacon, tempero pronto ou qualquer outra meleca. Vejo também muita gente com o desejo de consumir, mas com dificuldades, tipo compra demais e acaba jogando fora, ou não sabe escolher bem, ou fica sem tempo de preparar. E a solução? Como em tantas outras coisas, a solução vem da educação. Aprender a oferecer, aprender a preparar, aprender a gostar, aprender a comprar, aprender a armazenar, aprender a planejar. Deixo aqui uma primeira dica para quem quer começar a consumir vegetais. Comece por aqueles que exigem pouco preparo e duram um tempão na geladeira. Essa aqui é a turma dos amigos fiéis, que devem sempre ser armazenados em plásticos fechados, ok? Maçã, cenoura, repolho, beterraba e tomatinho cereja. São versáteis e duram um tempão na geladeira. Te desejo uma ótima semana com a gaveta debaixo da geladeira bem cheia. Até a semana que vem e um beijão!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram @valeriamortara.